Pessoal, hoje nós continuamos a nossa série Next. Hoje nós temos o nosso terceiro episódio. Que bom que vocês ouviram o meu chamado aqui para que você pudesse vir acompanhar. E eu fico muito feliz de ter tanta gente aqui no Exit para essa noite. E, de verdade, pessoal, é um grande desafio. A palavra que o Senhor trouxe no meu coração para compartilhar com vocês essa noite. Eu quero falar essa noite a respeito de Igreja do Futuro. Igreja do Futuro é o tema dessa mensagem. E eu quero convidar você para a gente orar juntos. Vamos fazer isso? Deus, eu peço que o teu Espírito tenha total liberdade, tenha total domínio e controle sobre essa noite, sobre as nossas vidas, sobre essa mensagem. Deus, que possamos ser impulsionados pela Tua Palavra, confrontados pela Tua Palavra, Pai. Que possamos, Pai, entender verdades espirituais para nós. É para nós, Deus. Deus, esse é o meu desejo, Pai. Que o Senhor possa se mover aqui. Eu oro para que cadeias possam estar sendo, Pai, agora quebradas, Pai. Pai, eu oro para que demônios possam ser agora, Pai, amarrados, Pai, expulsos. Eu oro, Pai, para que o Teu Espírito tenha total domínio e liberdade sobre a vida de cada pessoa aqui essa noite, Senhor. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Cara, nós tivemos a oportunidade para ir para a Europa, algumas vezes, e a primeira vez que nós fomos para lá, eu vi uma coisa que foi muito louca, me incomodou demais, e depois eu fui pesquisar, eu vi que era uma coisa até um pouco comum, que era o quê? Igrejas que fecham e viram outras coisas. Inclusive, tem até prêmios falando sobre como o aproveitamento daquela igreja que fechou, ela pode ser utilizada. Eu vi uma livraria considerada uma das livrarias, isso eu vi pela internet, tá? Eu vi uma livraria considerada uma das livrarias mais bonitas do mundo, que é lá na Holanda, que é dentro de uma igreja. Acho que tem uma imagem aqui para trazer para vocês. Cara, é uma livraria muito bonita. Olha que livraria espetacular. Talvez a foto esteja pequenininha, mas pô, uma arquitetura lindíssima. E é linda porque, na verdade, era uma igreja. Era uma igreja que tinha o objetivo de ser igreja. Mas, com o passar do tempo, essa igreja acabou perdendo o sentido de existir. E essa igreja, ela não tinha mais por que existir. E provavelmente ela foi fechada, não tinha mais pessoas ali naquela igreja. Ninguém mais frequentava aquela igreja. Portanto, as pessoas, elas imaginaram o seguinte: pô, o que a gente vai fazer com isso? Sei lá, vamos alugar isso daí. E eles alugaram para uma livraria. Nós estávamos em Barcelona. Barcelona tem um bairro, que é um bairro assim, muito lindo, cara, que chama Bairro Gótico. E eu estava passando assim, numa rua desse bairro, e eu vi assim, estava escrito assim, igreja, que é a próxima imagem. Estava escrito assim, ó, Igreja de Nossa Senhora da Misericórdia. Eu estava passando nessa rua e eu vi essa placa, só que eu olhei lá dentro, era uma livraria. Eu falei, essa livraria aí. Eu falei, cara, mas a arquitetura é de uma igreja. E foi a primeira vez que eu vi uma igreja fechada para uma outra coisa. É óbvio que a gente vê assim, em imóveis com arquitetura comercial, que você vê uma igreja que era uma igreja e fecha e vira uma outra coisa. É normal aqui. Mas quando você vê uma igreja assim, que tem uma arquitetura de igreja, né, que é provavelmente da ordem católica, e, ou seja, tem uma sustentação por trás, né, tem uma grande igreja rica por trás daquilo ali. Mas provavelmente chegou um momento que aquela igreja, ela falou assim, as pessoas que estavam ali, que estavam talvez frequentando aquela igreja, pensaram, não tem mais razão, não tem mais sentido a gente continuar com esse prédio, já que as pessoas não frequentam mais, já que não tem mais ninguém aqui, já que ninguém vem aqui nos nossos cultos, já que nós estamos, sei lá, perdendo tempo aqui. E de repente, nem mais, talvez, as pessoas envolvidas naquela liderança daquela igreja, não tinha mais, talvez, gente. E chegou um momento que eles falaram, vamos fechar esse negócio. E fecharam. Um imóvel num lugar importante, de repente eles acharam uma necessidade, ou melhor, viram ali uma oportunidade para alugar, alugaram. Eu lembro que eu vi essa igreja aqui, e já faz o quê? Uns 5, 6 anos, mais 7 anos, 8 anos, sei lá, uns 10 anos. Eu lembro que eu passei aqui e eu fiquei muito assustado. Eu fiquei muito assustado. Eu falei, cara, era uma igreja isso daqui. Como que agora é uma livraria e tinha um café lá dentro? Como que agora é outra coisa? Não podia ser outra coisa. Tinha que ser um lugar para adorar Deus. Não podia servir para uma outra, qualquer outra coisa. E aí foi aí que eu me deparei com uma realidade que acontece muito, de uma maneira muito comum lá na Europa. As igrejas, elas fecham. Nos Estados Unidos está acontecendo isso também. Algumas igrejas fecham. E daí o que, que acontece no lugar? Ah, sei lá, aluga, faz outra coisa. Por que eu estou falando sobre isso, pessoal? Porque o Espírito Santo tem me incomodado com algumas coisas. O Espírito Santo tem me incomodado, por exemplo, com o nosso futuro como igreja, como Exit. Estou ficando um pouco incomodado, sabe? Estou ficando incomodado quando eu vejo, por exemplo, em alguns cultos, cara, que às vezes tem 15 pessoas. A gente, cara, olha que quantidade de gente que tem hoje aqui. Olha que louvor gostoso que a gente estava fazendo aqui. Olha que coisa maravilhosa. Olha que povo forte que nós somos. Só que a gente está perdendo. A gente está perdendo algumas coisas. A gente está perdendo alguma coisa que a gente está perdendo. E sabe o que, que acontece? Acontece que daí nós começamos a entrar assim, cara, num caminho complicado. Eu não sei se a gente não está fadado a morrer ali na frente. Sério, de verdade. De verdade. Por que, segundo? Porque eu vejo algumas coisas. Por exemplo, eu vejo que nós temos uma geração de jovens que não tem engajamento. Que a gente fala a respeito de Deus, do culto, da igreja, da ação de Deus. A gente fala dos grupos familiares e não se engajam. Eu vejo que às vezes a igreja parece assim que é mais um evento. Ou melhor, mais um compromisso na agenda. E contanto que eu não tenho um compromisso que atrapalhe a igreja, ou melhor, às vezes parece que a igreja atrapalha os outros compromissos, né? Mas parece assim que é mais um compromisso, é mais uma agenda ali. Mas se eu tiver qualquer outra coisa, eu não preciso vir. Ah, o grupo vai estar lá mesmo. Os líderes vão estar lá mesmo? O louvor vai estar lá mesmo? O pastor vai estar lá mesmo? Eu vejo que a gente tem negligenciado algumas coisas, como, por exemplo, negligenciado alguns fundamentos. Você já ouviu, talvez, eu falar a respeito dessas coisas aqui. Já não é a primeira vez. Mas a gente tem negligenciado algumas coisas. Não é muito normal? É, parece assim que santidade é uma coisa que não existe mais. Parece que o default agora do jovem é, cara, você namorou, você transa, é super normal. É muito tranquilo. E faz parte. E faz parte, tanto é que a gente já não se escandaliza. Eu lembro assim que um tempo que a gente se escandalizava com as coisas. A gente se escandalizava, a gente como líder, assim, cara, eu perdi o sono às vezes. Às vezes um jovem, pô, me ligava de noite e falava, cara, está acontecendo isso. Eu falava, meu Deus do céu, vem agora aqui para casa, bicho, não, a gente precisa expulsar o demônio, não sei o que, tal. Ah, meu Deus. Agora já parece que, ah, cara, mano, quando der a gente conversa. E eu estou falando da igreja aonde eu estou inserido. Eu não estou falando assim de um pedestal de destaque, falando vocês estão fazendo. Não, estou falando aonde eu estou inserido. Quando eu falo assim que estamos negligenciando, eu estou me colocando no mesmo barco, tá? Eu vejo que parece que a força do jovem, ela não é mais aplicada aqui dentro. Parece que nós, inclusive, parece que a gente não sabe mais o que a gente faz aqui dentro. Parece que a gente não sabe mais o porquê vir para a igreja. Por quê? Porque perdeu o sentido de fazer parte da igreja. Não tem mais sentido. Ah, eu vou lá para quê? Para ter um monte de gente para eu ficar falando de mim? Ah, não vou. Olha só, o pensamento é, eu vou lá para uma reunião onde eu vou ficar falando de mim. Eu já ouvi isso, tá? Ah, eu vou lá para ouvir um cara pregar, ficar falando lá. Na faculdade eu tenho um professor mais inteligente, vou ouvir meu professor. Mas por quê? Porque o sentido de estarmos aqui parece que está se perdendo. Parece que está se perdendo o foco da preparação do jovem. Esses dias eu lembro que a gente estava em um grupo familiar, eu achei muito legal alguém que falou lá, eu acho que foi até o Flávio que falou. O Flávio tinha falado assim, cara, eu gosto de grupo porque a gente é preparado para a vida aqui. Se não foi você, cara, agora louros para ti. Mas sabe, pô, cara, a gente tem um cuidado. A gente quer realmente, cara, que vocês, puxa, possam decolar, possam crescer, possam avançar, possam conquistar. Posso ir além, aonde eu não fui, aonde eu não vou chegar, mas vocês vão muito mais além. Pô, não sei se vocês sabem, mas a gente tem um irmãozinho nosso aqui, né, que é o Felipe, pô, que ele está lá na Alemanha, cara, ele foi apresentar um projeto para a empresa dele. Puxa, eu fico muito feliz, eu quero realmente que cresça, que avance, que conquiste mais, sabe? Fico muito feliz com essas coisas. Mas assim, parece que a gente tem perdido o ânimo, parece que Jesus não queima mais dentro de nós. E eu fico imaginando que isso que eu estou vendo aqui, essas igrejas um dia estavam vendo, e de repente estavam vendo assim, puxa, parece que isso está se perdendo, né? Parece. Puxa, parece que não tem mais engajamento, né? Parece. Parece que as pessoas não querem mais, né? Parece. Parece que não estão nem aí, parece. Parece. Até que chega um momento que vão virar uma livraria. Eu quero falar, cara, aqui sobre um diagnóstico da nossa igreja. Eu quero trazer algumas coisas relacionadas a isso. Primeira coisa que eu quero falar com vocês, eu quero ler com vocês Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 11. E o texto ele fala assim. Jesus, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Até que todos alcancemos a unidade, que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como criança. Primeira coisa que eu vejo assim, nesse diagnóstico é o seguinte, parece que a gente tá virando, parece que a gente é crianças e imaturos. A Bíblia, mais especificamente o apóstolo Paulo, ele trabalha assim com dois graus de estatura. Ele fala assim, em um grau de estatura, ele fala assim, ó, existem três tipos de pessoas. Existem aquelas pessoas que elas são naturais, existem aquelas pessoas que elas são espirituais, e existem aquelas pessoas que elas são carnais. Quando ele está falando sobre esse nível de estatura, ele está falando o seguinte, que existem aquelas pessoas que não conhecem Deus, existem aquelas pessoas que conhecem a Deus e vivem uma espiritualidade viva, são os espirituais, mas ele fala assim, mas existe uma classe de pessoas que aceitaram Jesus, mas não mudam de vida. Esses são os carnais. A segunda estatura que o apóstolo Paulo ele utiliza nas cartas dele, ele fala assim, ó, existe a criança e existe o adulto. E quando ele fala assim de imaturidade, ele está falando, é a criança. E ele fala assim que o objetivo nosso é chegar a uma estatura de Cristo. Seria um crescimento. Seria o quê? Seria a maturidade. Eu gosto desse texto porque esse texto ele fala o seguinte, que o objetivo da igreja, o foco da igreja é fazer com que nós, que todos nós possamos alcançar a maturidade. O problema, sabe onde está? O problema está quando o tempo passa e nós não conseguimos alcançar maturidade. E o tempo passa e a gente não alcança maturidade. E o tempo passa e a gente continua sendo criança. O tempo vai passando e a gente continua imaturo. Esse é um problema. E aí, quando isso acontece, obviamente, a gente tem um problema, cara. Nós precisamos preparar o povo até que todos possam alcançar, é o que Paulo está falando à igreja de Éfeso, para que todos possam alcançar o quê? Unidade produzida pela fé e pelo conhecimento de Jesus. E ele termina falando assim, que maturidade é ser como Jesus. Então a primeira coisa que eu vejo é o seguinte, cara, a gente precisa crescer. A gente precisa deixar de ser criança. Nós precisamos buscar maturidade. Nós precisamos buscar maturidade, segundo as palavras que ele utiliza aqui, é mediante o quê? Uma unidade. Unidade. Igreja forte é igreja unida. Grupo familiar forte é um grupo familiar unido. Sabe o que a gente mais dá risada? É aquela risada de choro, sabe? Nas nossas reuniões com os líderes. É o seguinte, vou contar para vocês. Não conto? Será? Não conto? Agora vou contar, né? A gente dá risada de chorar quando a gente fala o seguinte, eu mando mensagem no meu grupo, ninguém responde. Enquete. As pessoas não estão ali? Estão. Mas as pessoas, elas... É como se não estivessem. O líder é um cara assim que ele deixa a família dele toda semana para ele estar aqui com você. Sabe, é um cara assim que ele fala o seguinte, eu tenho meus filhos... Eu deixo de jogar futebol com os meus meninos, não é? Porque eu sei que eu estou, cara, fazendo algo para a vida de outras pessoas. Eu estou construindo uma geração forte. Aí a gente chega aqui, cadê a geração? Tem alguns. Tem alguns. Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus. Mas nós estamos aqui no desafio de crescer em maturidade. Crescer em maturidade em unidade. Efésios, continuidade aqui, capítulo 4, 15 e 16, ele fala assim: em vez disso, nós falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Cara, é muito legal, porque quando Paulo ele fala sobre igreja, ele não fala a respeito de um lugar onde você frequenta e você vai uma vez por semana, ou você vai uma vez por 15 dias, ou você vai uma vez a cada mês, e você vai naquele lugar e você recebe algo, e você volta para a tua casa muito feliz porque você recebeu algo, como se você fosse um consumidor. Mas quando Paulo ele fala a respeito da igreja de Jesus, ele está falando sobre um mecanismo diferente. Ele não fala desses encontros, ele fala sobre ser um corpo, que se encaixam, aonde um precisa do outro, e aonde eu preciso de você, e aonde o meu milagre talvez esteja, cara, a minha cura talvez esteja na tua voz, no teu abraço, na tua força. Talvez esteja no teu olhar. Talvez esteja na tua meditação. Mas ele fala sobre isso, que tem um encaixe perfeito, e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer. Ele não fala de uma igreja onde tem um relacionamento que você vai lá e recebe, ou vai lá e participa, mas ele fala de uma igreja que vai lá para tocar o outro e causar crescimento no outro. Para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável o amor. Na visão de Paulo, não tinha como fazer uma igreja onde as pessoas elas não soubessem qual era exatamente a função delas, onde elas não conseguissem se encaixar e tocar o outro. Entregar algo que a gente tem aqui, que Deus já nos deu, porque eu e você nós temos o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, e quando a gente vai para essa igreja, quando a gente se reúne com esse corpo, nós vamos lá para quê? Para causar algo na vida do meu irmão. Ele fala a respeito dessa igreja, essa igreja que ela tem um desejo intrínseco, um desejo assim muito forte de se tornar parecido com Jesus. Essa igreja que entende e ela desperta para uma função específica. Se você não entendeu ainda qual que é a tua função específica na igreja, talvez você não entendeu o que é a igreja. Ser igreja não é participar de uma, segundo as palavras do apóstolo Paulo, ser igreja é desempenhar uma função específica dentro desse corpo. Igreja não se participa, igreja não se visita, igreja, cara, se é junto com o outro, e toca o outro, e caminha com o outro, e fala para o outro as coisas que Deus vai te dando, vai te enchendo. Alguém dormiu ali. Vamos avançar nesse negócio aqui, que é o seguinte. Eu quero ler mais um texto com vocês, que é Tiago, capítulo 1. Versículo 23, 24, ele fala assim, ó: pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Sabe o que aconteceu, pessoal? A palavra de Deus, ela deixou de ser alvo para nós, e ela passou a se tornar sugestão. A palavra de Deus, ela tem deixado de ser algo. Ela tem se tornado assim uma sugestão. Então assim, puxa. A verdade a qual se deveria encarar já não é encarada. E assim, se ela é sugestão, talvez eu ande conforme ela está sugerindo, talvez não. Ou é apenas mais um caminho de se viver. E de repente a gente vive desse jeito. Quando o texto aqui fala, Tiago fala aqui para nós, olhar no espelho e se esquecer, eu fiz algumas pesquisas. Existem pessoas, por exemplo, que elas fazem alguma cirurgia plástica no rosto e o cérebro, ele demora a se perceber de uma maneira diferente. De repente, assim, já é diferente. Pô, já não tem aquele narizão grande, né? Agora já tem um narizinho bonito, fez ali uma cirurgia. Mas ainda na cabeça, assim, meu Deus, esse meu nariz. Por quê? Porque o cérebro, ele demora a entender que agora é outro, é diferente. Eu vejo que Tiago está falando para nós aqui a respeito disso. Quando ele pega esse exemplo, é muito legal esse exemplo, porque parece que tem gente que se olha no espelho e se esquece. Como que alguém vai se esquecer, cara, de como é? Como? Porque ainda no, o cérebro ainda não está processando direito que agora é uma pessoa diferente. E daí se esquece de como é. E daí o que acontece? Parece que a gente tem vivido assim como a palavra sendo uma sugestão. E uma sugestão, cara, é uma opção apenas. É uma opção. Você faz aquilo, se você quiser, se você não quiser também, beleza. Mas a seriedade de levar a palavra, trazer para a vida, ser confrontado com a palavra e mudar de vida, cara, precisa de seriedade. E aí não é encarada assim. Porque quando a gente olha a palavra como um alvo, alvo tem foco. Alvo se paga preço para alcançar. Alvo tem renúncia para chegar lá. Quando você fala assim, eu tenho um alvo financeiro, cara, aquilo, porra, entra dentro de você e fala assim, não posso gastar. Pô, quero comer a pizza. Não posso. Tenho um alvo. A palavra, ela precisa ser um alvo para as nossas vidas. A gente olhar ela, encarar ela e falar assim, é lá que eu vou. É isso que a palavra está falando? É, então é para lá que eu vou. E não assim, sei lá, é uma palavra só. É só a palavra de Deus. É só isso. E aí, cara, a gente precisa sair da igreja pensando assim, cara, como alcançar? A gente precisa parar de relativizar as coisas. A gente precisa, cara, sabe uma coisa que falta? Falta coragem. Falta coragem da gente olhar a palavra de Deus e falar assim, é para mim isso. É para mim, eu vou mudar. É para mim, eu aceito isso e eu quero ser diferente. A Bíblia fala que eu preciso alcançar a estatura de Jesus. Eu vou até lá. É para mim, é para minha vida. Mas se a palavra for apenas uma sugestão, a gente não vai. Mais um versículo que eu quero compartilhar com você. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. E o texto fala assim, Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da graça de Deus. Deus concedeu um dom e vocês devem usar para servir o outro. Um ponto mais de diagnóstico para nós que eu vejo é o seguinte, nós acabamos nos tornando uma igreja egoísta. Uma igreja onde a gente pensa e a gente prioriza muito mais a nossa vontade do que o outro. Mais importante eu ter, eu ganhar. Mais importante eu na frente do que o outro. E eu vou te falar uma coisa, tá, cara? Esse é um espírito que tem matado a nossa geração de jovens aqui dentro. Esse é um espírito que tem aprisionado a gente, amarrado a gente. Eu deixo de pensar no outro. Eu só penso em mim. Os meus interesses, o que eu ganho, o que eu retenho. E daí a gente tem um relacionamento com a igreja assim, né? Eu venho, me fortaleço e vou embora. Eu venho, recebo um conselho quando, né, quando estou precisando. Eu venho, quando eu bato o carro, né? Eu venho, pô, Deus está brabo comigo, né? Eu venho. Eu venho quando eu caio, né? Quando eu, pô, quebro o meu coração, quando eu sofro com um ficante, aí eu venho no grupo familiar. Mas eu sou burro, eu sou burra. Choro pelo ficante. Ficante, né? Uma coisa que a gente não tinha na igreja. A gente tem. Mano, e aí? Uma igreja egoísta, ela negligencia os visitantes. Os visitantes vêm aqui, sentam no nosso meio, compartilham no culto com a gente, gostam do nosso culto, mas no final do culto, tem um visitante lá no outro lado, quer saber? Deixa quieto. A gente negligencia. A gente não vai atrás, a gente não vai querer saber. Oi, tudo bem? Como que é teu nome? Oi, eu sou o Caleb, sou ministro de louvor aqui do Exit. Cara, que alegria ter você aqui. Eu sou o segundo, sou o pastor aqui do Exit, cara. É uma bênção, um presente de Deus ter você aqui. Vocês que estão nos visitando, cara, nos visitando, é um presente de Deus ter vocês aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos. Escolheram um dia meio pesado para vir, tá? Mas confesso, tá? Tudo isso aqui fazia parte da pegadinha do segundo. Yeah, yeah! Sissi Fufu! Você sabe por que nós não usamos dons aqui? O egoísmo não deixa. Não deixa. Dom não é para você, dom é para ser exercido no outro. Não tem sentido você ter um dom. Eu sou cheio de dom. É mesmo? É. Onde se manifesta esse dom? Lá no meu quarto. Nossa, Deus me usa lá no meu quarto. Nossa, eu falo em línguas, eu interpreto. Eu profetizo. Eu dou direções e eu tomo as direções. Eu sou um crente foda, né? Não faz sentido. Não faz sentido. Uma igreja que não tem dons é porque é uma igreja que tem um monte de gente egoísta. Sabe por quê? Porque o dom precisa. Às vezes você sair lá do teu lugar e falar, pô, tá com uma vontade de dar um abraço no Rafão hoje, cara. Eu tava com vontade de dar um abraço no Rafão, cara. Mas o pastor não para de pregar, meu. Eu preciso ir embora. Bom, mas eu estava com vontade, cara, de dar uma oferta para o Lute hoje. Eu estava com uma vontade, sabe? Mas passou. Lembrei do boleto da segunda-feira. Passou. A gente estava hoje no grupo familiar atrasado ali, daí de repente, né, vem o Du e fala assim, eu tive uma direção de Deus. Cadê o Du? A gente precisa orar por algo específico aqui no grupo. É de Deus. Mas ao mesmo tempo, assim, pô, aquela mentalidade, mas você vai atrasar, cara. Mas é isso que acontece. É isso que acontece. Sabe, tem que bagunçar, tem que misturar, tem que mexer, sabe, tem que se jogar no chão, cara, tem que se jogar no chão, sabe, tem que deixar o Espírito me falar, e tem que ir fazer aquilo para o outro, sabe, para o outro. Esses dias eu ouvi uma história, achei muito legal essa história, O cara, ele queria conhecer o maior general de exército que já existiu no mundo. E ele foi para o céu. Aquelas histórias, né? Aquelas histórias loucas. O cara chegou lá no céu e falou assim, diz que Pedro foi conversar com o cara. E Pedro falou, o que você quer? Eu quero conhecer o maior general que já existiu no mundo. Ah, deixa eu te apresentar. É esse cara aqui, ó. Chegou, não, mas esse cara aqui eu conheço. Esse cara aqui é sapateiro. Quando ele estava vivo, ele era sapateiro. Pois é. Mas ele era para ser o maior general do mundo. Ele não deu oportunidade. Eu vejo às vezes isso, sabe? Cara, mas tem gente aqui cheio do dom. Mas tem aqui, mano, uns jovens, cara, cheio de Deus, do Espírito Santo, assim, que ouvem Deus com uma clareza imensa. Aí, de repente, você fala assim, ele não, coitado, nem fala no grupo familiar. Talvez é porque ele não dá oportunidade. A gente precisa dar mais oportunidade. A gente precisa agarrar mais oportunidade, fazer mais oportunidade, fabricar mais oportunidade. A gente precisa disso. A gente precisa dessas coisas. Amém? Vocês estão entendendo, pessoal? Para, continua. Para, né? Mas vamos continuar mais um pouquinho. Eu quero ler mais um texto com vocês de Apocalipse. Porra, a hora que chega Apocalipse, gente. Mano. Jesus. Ó, arrepiei. Não, mentira. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, o texto ele fala o seguinte. Contudo, tenho contra você uma queixa. Aqui está falando sobre a igreja de Éfeso. Deixa eu te falar uma coisa bem interessante. Você já parou para prestar atenção que a Bíblia ela começa falando de uma família e ela termina falando da igreja. Ela termina falando da igreja, de várias igrejas. Como se o projeto ele começasse na família, mas o projeto ele continua na igreja. E a palavra aqui do anjo para João, na ilha de Patmos, em Apocalipse capítulo 2, versículo 4, fala: contudo, eu tenho contra você, igreja de Éfeso, uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Mais uma coisa que a gente tem visto. Uma igreja que não ama Jesus, cara. E isso é o mais pesado. Um comentarista bíblico chamado William Hendrickson, ele falou um negócio que eu achei muito louco sobre esse texto. Ele falou assim, ó: uma esposa ela pode ser fiel ao seu marido sem amá-lo com toda a sua devoção. Ela pode cumprir com seus deveres, mas não motivada por um profundo amor. Uau! E às vezes assim a gente pensa assim, o compromisso, eu estou falando de compromisso aqui e eu quero desfalar do compromisso. Porque eu não quero que você venha, que você se entupa de igreja, que você esteja aqui apenas de corpo. A intenção não é essa. O foco, o alvo, não é esse. Jesus falou para nós em Mateus, no capítulo 6, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. E às vezes eu vejo assim que existem casos, assim como esse comentarista ele falou, casos onde para de amar mesmo estando junto. E isso fala com todos nós. Já teve algum momento na tua caminhada cristã assim que você falou assim, nossa, o fogo está apagadinho. Meu Deus, aonde que encontra lenha? Espírito apagou. Mas eu vou continuar indo. Venha, tá? Continue vindo. Mas o foco não é a presença de corpo. O foco tem que ser o espírito aceso. Esse precisa ser o foco. Esse precisa ser o foco. E sabe o que eu vejo? Eu vejo que às vezes nós temos paixões competindo dentro de nós, cara. Eu tenho muitas paixões competindo dentro de mim. Por exemplo, amor ao mundo, cara. Amor às coisas do mundo. Amor aos locais sem Deus. Amor aos ambientes sem Deus. Amor às pessoas sem Deus. Se for amor por evangelismo, rola, tá? Mas às vezes não é. Amor aos contextos sem Deus. E de repente a gente tem com esses amores que estão guerreando dentro de nós. Amor a uns caminhos que claramente não tem Deus. Mas é tão bonito. É tão desejável. É tão cheio de oportunidades, é tão cheio de riquezas, é tão cheio de situações, é tão cheio de prazeres, que esses amores, eles acabam competindo dentro de nós. E, de repente, o que acaba acontecendo? Esses amores, eles nos roubam. Eu tenho uma oração, cara, e a minha oração é assim, que esses contextos sem Deus, cara, eles acabem ficando preto e branco para você. É isso. Perca a cor, perca o brilho, para que os teus olhos, eles comecem a ser direcionados para onde Deus está. Para onde o Espírito de Deus está, cara. Esse texto é um texto muito interessante, tá? Que eu li aqui. Porque parece, sim, que o Espírito de Deus está falando ali com a igreja, está chamando a atenção da igreja, e parece que é uma igreja completamente errada, tudo avacalhado, mas não é, não. É uma igreja, sim, muito bacana. Inclusive, nesse texto aqui, ó, de o próximo texto, que é Apocalipse 2, versículo 2, ele fala assim, ó, eu sei de tudo, eu estou falando da mesma igreja, a igreja de Éfeso, tá? Eu sei de tudo que você faz, eu vi seu trabalho árduo, você trabalha, você está lá trabalhando, você está lá arregaçando as mangas, você é do trabalho, cara. Puxa, igreja, que igreja legal. Está disposta a trabalhar. Eu vejo a tua perseverança, você persevera, você passa por desafios, mas você está lá de pé, você está perseverando. Puxa, igreja, que coisa legal isso. E sei que você não tolera os perversos. Eu sei que você olha as situações erradas que acontecem no contexto da sociedade, no contexto da vida das pessoas, e vocês não toleram isso. Puxa, que igreja sensacional que é. Mas, veja só. Eu sei que você examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Eu sei que vocês têm discernimento. E discernimento espiritual de muitas coisas. Eu sei que você sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Cara, que igreja sensacional é essa? Que igreja maravilhosa é essa? Só que o texto continua, é aquele que a gente leu primeiro. Mas uma coisa eu tenho. O amor. Sabe, o amor. O amor que está faltando, não é o teu trabalho árduo, não é a tua perseverança, não é que você se levanta contra aquelas pessoas que são perversas, não é essas coisas, não é que você está descobrindo os mentirosos do seu meio, não é que você sofre por meu nome, com paciência, não é que você não desiste, mas sabe o que que é? É que você precisa me amar, numa intensidade maior, e precisa se entregar para esse amor. E você precisa fazer com que isso seja real e verdadeiro dentro de você. Isso que é o mais importante. É como se o Espírito que estivesse falando aqui, ó, eu sei que você não perde culto. Eu sei que você não perde grupo. Eu sei que você está lá. Mas o teu coração não. E aí você vai sozinho para a igreja. Eu sei que você está lá no culto, e de repente você pensa assim, ah, mas aquele problema lá. Ah, e aquela coisa, e aquele BO que tem para resolver. E aquela pessoa chata que veio para o culto também, misericórdia. É para minha amiga essa palavra, eu sei que é para ela. Fala com ela, Senhor. Sacode ela, Senhor. Pesa a mão, Senhor. Porque minha vitória vai ter sabor de mel, Senhor. Você acha que eu não sei que você canta escondido no banheiro, né? Ali se ensaboando, sabor de mel. Sabor, eu sei disso, tá? Cara, Deus, ele não quer um monte de gente morta trabalhando aqui dentro. Ele quer gente apaixonada por Jesus, sendo corpo. Eu não quero um monte de gente onde a gente não tenha mais cadeira dentro do Exit, de gente morta. Eu quero gente que venha adorar o Senhor em espírito e em verdade. Eu quero gente que venha aqui, cara, com realidade. Gente apaixonada por Jesus. E agora, segundo? E agora, mano, é o seguinte, é tudo inverso. E agora a gente precisa buscar maturidade e ser adulto. E agora a gente precisa ter a palavra como alvo. E agora, mano, a gente precisa ser menos egoísta. E agora a gente precisa amar Jesus. Mas é muita coisa para você guardar, tá? É muita coisa. Tem uma que é mais importante que todas essas. Você precisa amar Jesus, cara. Você precisa amar Jesus. E esse é o caminho para nós sermos igreja no futuro. O futuro do Este depende disso, de gente que ama Jesus. Não é de programação, tá? Não é de luz, de som. A gente comprou um som bem legal, né? Um equipamento ali, de mesa. Não é disso. Não é disso. Não é um monte de gente morta sentada em cadeiras. Mas é pessoas de espírito vivo que amam desesperadamente o Senhor. Esse é o caminho para sermos igreja. Eu convido todos vocês do Exit para ser esse tipo de igreja. Vocês que estão nos visitando, nós queremos ser essa igreja. Nós queremos demais ser essa igreja. Esse é o nosso caminho. E a gente pode, cara, sonhar junto. A gente pode olhar e pensar o que, que Deus ele tem para nós esse ano. Quais são as coisas novas que Deus ele tem através da minha vida. A igreja não é visitar, não é ir lá uma vez ou outra. A igreja é aonde que eu me encaixo nessa engrenagem. Eu posso colaborar. Mesmo que eu seja o irmão do abraço no final do culto. Vou ficar lá no final do culto, vou dar abraço em todo mundo. Você quer dar abraço nas meninas, mas dê nos caras também, tá, bicho? Mas seja a igreja seja, lembra que a gente tinha o irmão abraço? Lembra? Cara, a gente tinha um irmão aqui, é verdade, cara. O irmão abraço casou. Claro, né? O irmão abraço, né, bicho? O cara casou, né, meu? Porra, o cara não perdeu por nada. Mas. Não, mas eu lembrei agora. Ô, de tão abraço, o cara casou 3 vezes, meu Deus, bicho. Mas a gente tinha o irmão abraço, cara. O irmão abraço era realmente, ele via você, ele queria abraçar. Não largava, né? Vai que o teu chamado é por aí, hein? Você recebe essa palavra? Amém. Você que é do Exit, recebe essa palavra do teu pastor?